Tudo bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimento inicialmente os colegas vereadores, cumprimento a família Gil, todos que estão aqui neste plenário, cumprimento o nosso diretor-geral Miguel Aloysio Schneider, em seu nome cumprimento os colegas servidores desta casa, cumprimento a todos também que nos acompanham através do Estúdio A. Iniciamos a 41ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 25 de novembro de 2019, com a presença de 11 vereadores e a seguinte mensagem do dia. Seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, funcionários aqui dessa casa, em especial a família Gil e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 40/2019. Ata da 40ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 18 de novembro de 2019. Na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Na oportunidade, assumiu como vereadora titular Lone Sinn-Heckler. Dando seguimento, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 39ª sessão ordinária, no dia 11 de novembro de 2019, que foi aprovada. Na sequência, se passou a leitura do pequeno expediente que constou projeto-lei do Legislativo, número 06/2019, de autoria da mesa diretora que altera o valor do auxílio alimentação dos servidores ativos do Poder Legislativo Municipal de Itaperanga e das outras providências. Ofícios do Executivo, número 98/2019, encaminhando uma via das leis, números 3.283 a 3.289. Número 99/2019, encaminhamos os seguintes projetos de lei em regime de urgência. Número 99/2019, que altera o valor auxílio alimentação dos servidores municipais e das outras providências. Número 100/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas, Portão do Oeste e das outras providências. Número 101/2019, que autoriza o Poder Executivo a anuir a permuta de imóvel de propriedade da Associação Recreativa e Cultural Esporte Clube Flamengo por imóvel de propriedade da Mitra Diocesana e das outras providências. Número 102/2019, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, e das outras, na forma da Lei Federal, número 3.465, de 2017, no âmbito do município de Itaperanga, Santa Catarina, e das outras providências. Número 103/2019, que abre crédito tradicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Número 104/2019, que dispõe sobre a concessão de diária e das outras providências. Número 105/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, e das outras providências. E número 106/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros às associações e das outras providências. Número 100/2019, encaminhamos resposta aos pedidos de informações números 14/2019, 15/2019 e 17/2019. Número 101/2019, encaminhando respostas aos pedidos de informações número 18/2019. Emenda modificativa proposta pelos vereadores Fábio, Daniel, Aloysio, Afonso, Utzig e Vanderlei ao projeto de resolução 06/2019. Convite, posse, diretoria, gestão 2020-2022, na CEMIT. Convite, seminário, política de direitos para comunidades catarinenses atingidas por barragens. Inscritos na tribuna livre, senhor Nelson Klein, secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, o qual trouxe informações referentes, projetos de lei e pedidos de informações. Seguindo, ficou estabelecida a vereadora Lone como presidente de Comissão de Constituição e Justiça. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei. Número 87/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta da operação de crédito e nas outras providências. Número 101/2019 e número 106/2019. Os projetos de leis tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos no Tribuno Livre, os vereadores Lone, Anne, Afonso Utzi e Alexandre. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 41ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Afonso Neus, presidente. Érico Augusto, secretário. Primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, ata da reunião anterior. Em votação, ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 102, 2019, Itaperenga, 20 de novembro de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis número 3.290 a 3.292, aprovadas pelos vereadores dessa casa e sancionadas pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 103, 2019, Itaperenga, em 21 de novembro de 2019. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja, Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 107, autoriza a execução e pagamento de despesas referente à realização da 14ª edição do Motogões, estabelece outras providências. Projeto de lei número 108, autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Cultura, Esporte e Turismo de Itaperenga, a Sete, e da outras providências. Projeto de lei número 109, autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas, Portão do Oeste, e da outras providências. Projeto de lei número 110, autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAE, e na outras providências. Projeto de lei número 111, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 112, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 113, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 114, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei número 107 a 114, ora encaminhados, seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 no regimento interno desta casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Pedido de providência número 88 de 2019. A vereadora Lone Senecla, que essa subscreve com base no artigo 107 e requer que a próxima instrução regimental seja encaminhada ofício ao prefeito municipal Jorge Velto, solicitando a instalação de uma academia ao ar livre no bairro do Parque, no terreno da propriedade do município, matrícula número 2345. Solicito também a reestruturação na pracinha, reforma do balanço na tela cercado e colocação da areia na caixa de areia. Justificativa: o índice de desenvolvimento humano não pode ser avaliado somente pela situação econômica do seu povo, mas sim através do bem-estar físico e social. Considerando as inúmeras famílias moradoras deste bairro, estaremos proporcionando oportunidade de lazer, esporte e recreação para melhorar a qualidade de vida através da autoestima nas famílias. Com a reestruturação do parque existente, daremos melhores condições do uso e aproveitamento desse, e consequentemente daremos um melhor visual ao local com valorização das coisas públicas. Itaperanga, Santa Catarina, 25 de novembro de 2019. Lone Senhecla, vereadora proponente. Pedido de providência número 89 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após a implementação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, execute a recuperação das ruas não pavimentadas na área industrial e da rua também não pavimentada, que dá acesso a moradores acima desta área. nas proximidades das antenas da rádio Onda Positiva, Netapiranga. Justificativa. Essas ruas, como as demais, demandam a recuperação periodicamente e, no momento, encontram-se em precárias condições, tendo uma vegetação tomando conta das ruas que ainda se encontram esburacadas e com um grande volume de pernas soltas. Itapiranga, Santa Catarina, 24 de novembro de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providências, número 90, 2019. O vereador, que subscreve com base no artigo 107 do regimento interno, requer que após a emissão regimental seja encaminhado o ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, adote medidas para facilitar a coleta seletiva de lixo no perímetro urbano do nosso município. Justificativa. Sabe-se que esta é uma demanda frequente, melhorias contínuas na disponibilização das lixeiras e na divulgação dos dias de coleta de lixo no perímetro urbano. A solicitação que é o executivo disponibilize é em todas as lixeiras, centro e bairros, um adesivo informativo constando o tipo de lixo, além dos dias e horários de coleta. É notável também que a demanda de lixo seco é muito superior ao lixo molhado. No entanto, os tamanhos das lixeiras são iguais. Outra percepção são as lixeiras maiores disponibilizadas em locais estratégicos. Não estão sendo utilizadas de maneira adequada por falta de uma identificação mais detalhada. Itapiranga, Santa Catarina, 24 de novembro de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Moção número 13, 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, abaixo subscritos, manifestam apelo ao CIE, Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, no que se refere ao atendimento e de adequação ao convênio proposto com as associações do município para a implantação do programa Recuperar, sendo este através do consórcio de desenvolvimento regionais, em específico a nossa região, o CONDER, consórcio intermunicipal de desenvolvimento regional ligado à AMEOSC, Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Justificativa, considerando que é de interesse da associação e dos municípios a celebração do convênio para a razão principal de atender com mais rapidez e eficiência as demandas de infraestrutura, sendo mais específicas a recuperação e manutenção das rodovias, pavimentação e não pavimentadas, sendo que essas são de competências do Estado. Considerando que os artigos cláusulas 6 e 7 do convênio, que trata de obrigações impostas pelo Estado, não condiz com as atividades de responsabilizar os consórcios por eventuais acidentes, danos e perdas que eventualmente possam haver ocorrer durante as intervenções nestas rodovias. Considerando que a MEOSC já solicitou para o CIE para suprimir essas cláusulas, que em termos obriga os municípios a assumir toda a responsabilidade que no entendimento dos municípios não cabe ao consórcio e aos municípios, pois se trata apenas de um convênio e não de transferência de posse dessas rodovias. Considerando ainda que o município de Itapiranga já vem desembolsando recursos para amparados por convênio e lei municipal para manutenção da rodovia 283, popularmente conhecida como Estrada Beira-Rio, desde o ano passado, e se este convênio não for adequado rapidamente, certamente o convênio não será celebrado e nosso município terá que arcar novamente no próximo ano com seus próprios recursos para a manutenção dessa rodovia, que é de inteira competência da irresponsabilidade do Estado. Solicitamos ainda que esta moção seja encaminhada ao CONDER como forma de apoio a todas as câmaras e vereadores da nossa regional, para que estas se manifestem também aos deputados estaduais da nossa região representados pela bancada do Oeste, para que esses também se manifestem acerca deste pleito. Itapiranga, Santa Catarina, 25 de novembro de 2019. Alexandre Siqueira, proponente, Érico Augusto, Afonso Neus, Luísio Kessler, Vanderlei Antio, Loni Heckler, Afonso Utzig, Anne Haas, Daniela Vogel, Fábio Hahn e Gerson Petzi. Convite. A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Defesa Civil Regional de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, convida Vossa Senhoria para participar da reunião de avaliação das ações no combate do mosquito Aedes aegypti e discutir novas estratégias. Sala de situação. Data 29 de novembro de 2019, sexta-feira, horário 8 horas, local auditório da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, Praça das Bandeiras, número 200, Centro. Jorge Valdo, prefeito. Alcenir Benac, coordenador da sala de situação. Agradeço, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Convido para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos, palavra livre. Daniela Bogo, assunto diversos. Alexandre Siqueira, Afonso Neus, Afonso Utzig e Vanderlei Amtchel.
Ok, feito as leituras do expediente dos inscritos na palavra livre, dando continuidade, nós temos a tribuna livre. Inicialmente eu convido o Valdemir Lant para falar sobre o projeto de lei do REURB, projeto de lei número 102, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, na forma da lei federal número 13.465, de 2017, no âmbito do município de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Então, com a palavra, o Valdemir Lande vai falar sobre este projeto, sobre esse trabalho feito para que possamos regularizar os lotes que estavam em situação irregular. Ok, tens a palavra e muito obrigado por usar o espaço da Tribuna Livre.
Boa noite a todos. Saúdo presidente da Câmara, Afonso Nils, em seu nome aos demais vereadores. Saúdo também aos presentes e que estão acompanhando a sessão. Nós estamos aqui para relatar um pouquinho da situação que é a questão dos lotes em situação irregular. Nós tivemos temos várias situações de loteamento que, onde houve a venda de... onde houve a venda de lotes por contrato, né? Isso já há muitos anos, né? Estamos junto com um grupo, dois grupos, na verdade, ali de Cordilheira, e que houve uma notificação em 12 de setembro de 2017, e aí desde então estamos trabalhando para conseguir fazer esta regularização. Estivemos aqui já na Tribuna Livre, no dia 18 de setembro de 2017, solicitando aí um apoio e também alguns encaminhamentos. Um pouco do que foi feito já, reuniu-se então, a partir de uma notificação ao proprietário de um dos lotes, foi feita a reunião com os proprietários, reuniões com a prefeitura, foi encaminhado também para a prefeitura um projeto de como estariam esses lotes e qual seria a proposta para regularização. Porém, como é uma situação que se difere do loteamento tradicional, onde tem todas as exigências previstas no plano diretor, a própria equipe do setor da engenharia da prefeitura teve dificuldade em poder dar um direcionamento para como resolver isso aí, né? Em função disso, a situação foi se prolongando, e também teve troca aí no setor da engenharia, e agora no dia 8 de outubro, então a gente reuniu os envolvidos ali na comunidade da linha Cordilheira. A gente sabe que não é só a linha Cordilheira que tem essa situação, várias outras comunidades e locais do município têm, mas a gente fala por esse grupo, porque a gente está envolvido. E nesse encontro teve a presença aí de todos os proprietários dos lotes, né, que envolvidos na situação, mais a administração pública, que também esteve representada pelo secretário Jaime e também o pessoal do setor da engenharia. E eles, a prefeitura, a administração, assumiu um compromisso com o grupo aí de ser efetivado uma adequação da lei do REURB, que é a lei de 2017, uma lei federal, para então readequar ao REURB municipal, né? E efetivamente isso aconteceu logo na sequência, né? Através de um decreto foi nomeada uma comissão para fazer um estudo e uma elaboração da lei, da qual eu fui convidado e também pude dar a minha contribuição. E hoje a gente sabe que foi encaminhado já na semana passada para a Câmara aqui esse projeto de lei para que ele seja então analisado e votado pelos vereadores. A expectativa que se tem junto ao grupo de proprietários desses lotes e também de vários outros lotes aí no município, de proprietários de lotes, é que os vereadores, após análise, possam aprovar esse projeto para que efetivamente possa estar implantado, então, a lei municipal do REURB. Uma outra expectativa que a gente tem é que, da reunião de outubro que a gente fez, do início de outubro até agora, foi possível avançar bastante, né? A expectativa é que, conforme prevê a lei, deve ser nomeada uma comissão municipal de regularização fundiária, são 5 pessoas que o poder público precisa nomear. A expectativa é que, dentro do possível, assim que, sendo aprovada a lei, essa comissão seja logo definida e nomeada, né, conforme prevê a legislação. E a preocupação que a gente tem é que essa comissão ela esteja preparada e preocupada também com essa regularização. Certo? Que essa regularização que se pleiteia, o que nós estamos pensando, é, na verdade, para resolver também uma questão social. Né? Muitos proprietários compraram um terreno de maneira ilegal, vamos dizer assim, mas há muito tempo, já 7, 8, 10, 15 anos, e até hoje não tem condições de ter uma matrícula desse imóvel para poder tanto encaminhar um projeto para uma edificação, para poder fazer a sua moradia, como principalmente por causa de ligação aí de ligação de água, energia, e também ter as responsabilidades e também os direitos que prevê em lei quanto à área urbana. Certo? Então, sabemos também que, assim, no momento da aprovação, essa comissão que deve ser nomeada pelo município vai ter também alguma dificuldade quanto aos caminhos, a como seguir, até porque vai ser uma situação nova. E colocamos-nos à disposição, em função de nós já termos um projeto protocolado, não para o REURB, porque nós não temos a lei, mas nós colocamos-nos à disposição para que, se precisar um projeto piloto, ou um projeto para poder dar início a esses trabalhos, nós nos colocamos à disposição com os projetos que a gente já tem encaminhado para seguirmos essa nova etapa. Sabemos que nós vamos ter uma dificuldade aí por essa questão ser nova, mas estamos dispostos a encarar essa situação. Só para ter uma ideia, assim, do impacto que essa regularização pode gerar para o município, nós estamos trabalhando com 2 grupos aqui no centro da linha Cordilheira. Não são todos os lotes vendidos por contrato. No momento da regularização, só a transferência para os novos proprietários, ou seja, vai gerar um imposto de ITBI, que é um imposto de transmissão de bens imóveis. Avaliamos os lotes, todos eles pelo valor venal que o município tem, nem colocamos o valor de mercado. Para ter uma ideia, teria uma arrecadação, num primeiro momento, de R$40 mil. E esses lotes, que representam uns 55 lotes, por ano de IPTU, considerando apenas terrenos, sem as edificações, com valor venal também, também geraria uma receita para o município de em torno de R$40 mil todo ano, só nesses lotes que já estão em início de processo de regularização. Se nós considerarmos que esses lotes, assim que regularizados, eles vão também gerar receita para o município em termos de alvarás de construção, movimentação, é um valor que não tem como calcular quanto isso representaria de retorno para o município. E nós estamos falando de duas situações. Né? Nós temos diversas situações dessa pelo município, né? Entre um dos projetos de regularização, que a gente não está acompanhando de tão perto, mas temos Santo Antônio, que também está já há muito tempo tentando a regularização, e a quantidade de lotes também é bastante considerável. Certo? Então, a gente está aqui para manifestar essa situação, gostaríamos do apoio dos vereadores. A gente já tem conversado com alguns sobre essa situação, E estamos abertos aí a qualquer situação de dúvida quanto a esse projeto que foi analisado. A gente esteve participando da comissão para a elaboração do projeto dessa lei. Né? Então, se algum vereador aí tiver alguma dúvida ou gostaria que fosse esclarecida alguma situação, dentro do que eu puder estar contribuindo, estou disponível.
Agradeço, Valdemir, pela explanação. Acho que é muito importante o projeto que já é aguardado, que são em torno de 11 aglomerações ou 11 loteamentos, que estão aguardando essa regulamentação justamente para poder ficar regular ou em dia. Como o nosso tempo vai ficar um pouco curto, eu gostaria de ver se tem algum vereador que queira prontamente fazer uma pergunta. Vereador Alone, prontamente fazer uma pergunta para nós então acelerar o processo aqui também e deixar esclarecido que depois vamos estar colocando em votação este projeto, que é o projeto número 102, sim.
Ok, vereador Alone. Obrigado, senhor presidente. A título de contribuição, o projeto de lei que nós temos na mesa aqui, eu gostaria de cumprimentar a todos inicialmente, colegas vereadores, presidente, Valdemir, a família do Alberto Guilde, Dourado, sejam todos bem-vindos. No projeto de lei, no artigo 3, 3º, diz que essa regularização fundiária existentes até o dia 22 de dezembro de 2016. Então, se o senhor Valdemir puder explicar um pouquinho mais. E no artigo 4º, também no inciso 9, do REBURB de interesse social, que diz o seguinte: regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim consideradas famílias cuja renda não ultrapasse 2 salários mínimos existentes, vigentes. Então, gostaria que se pudesse explicar um pouquinho. E outra pergunta seria: qual a diferença entre o REUB de interesse social e também o REUB de interesse específico? Me lembro quando foi implantado o Lar Legal aqui em Itapiranga, se criou uma expectativa muito grande em cima disso. Então, a título de contribuição, se puder explicar um pouquinho mais essas três perguntas. Obrigada.
Primeiramente, quanto à questão da data, 22 de dezembro de 2016, essa data é uma data definida pela legislação federal do REURB, que é de 2017. Ela define que todos os núcleos instalados ou constituídos até esta data é que podem solicitar o REURB como meio de regularização. Todos os grupos que foram constituídos após essa data não têm como se enquadrar nessa legislação. Essa data é definida pela Lei Federal do REURB, publicada em 2017. No caso aqui, precisa ter a comprovação da existência desse núcleo urbano informal até essa data. Então, tem que ter várias, tem que juntar a documentação comprovando. Quanto à questão do REURB social e de interesse específico, o REURB social é definido para a população de baixa renda. Então, a renda familiar da maioria das pessoas ou dos lotes envolvidos precisa se enquadrar neste valor de até 2 salários mínimos. Essa definição, se vai ser social ou específico, o grupo que vai regularizar, ele precisa fazer uma solicitação, se ele quiser se enquadrar quanto ao REURB social. Aí o município, através do setor social, vai fazer a avaliação desse grupo e todos vão precisar fazer a comprovação da renda familiar para que, então, o setor social defina ou não, ou verifique, aliás, se esse grupo se enquadra como REURB social ou não. Não sendo social, ele vai para o REURB específico. Então, no REURB específico, se enquadram todos os demais grupos informais de lotes que tem no município. A diferença do social para o específico é que o social ele possui uma situação de que parte dos projetos, e principalmente emolumentos, taxas, eles não vão precisar custear essas despesas, entre outras questões. E no REURB específico, o grupo de proprietários dos lotes, eles vão precisar implantar infraestrutura essencial, que vai ser definida conforme cada grupo, cada situação. É importante destacar que cada grupo, cada núcleo que vai procurar a regularização, não vai seguir uma regra específica de necessidades. A necessidade vai ser a comissão que vai estar definindo. O que é, tem algumas situações que são infraestrutura essencial, que é a água potável, esgoto, energia elétrica e pluvial, e os demais aspectos, então, a comissão vai estar definindo se existe efetivamente a necessidade ou se apenas esses aí.
Ok, agradeço a sua explanação do Valdenir. Mais algum vereador, de repente, queira fazer uma pergunta pontual? Acho que as dúvidas todas estão esclarecidas e o projeto é importante e nós vamos estar colocando em votação em seguida também.
Eu agradeço a oportunidade da, na uso da palavra livre e vou justificar, não vou depender de ficar até o final da sessão, que eu tenho o meu compromisso com a instituição, com a UCEF, pedi um tempo aí para estar presente, mas eu tenho o pessoal que está aí e ficamos no aguardo aí da aprovação. Obrigado a todos.
Ok, mais uma vez agradecer pelo uso da palavra e parabéns pelo trabalho que tem se realizado para poder colocar o máximo das situações em dia, então, nesse sentido aí também. Bem, dando continuidade à nossa sessão, nós temos então a homenagem ao coralista Sr. Alberto Gil. Parabéns ao Sr. Alberto, toda a família que está presente prestigiando esse evento. Tenho certeza que é um motivo de orgulho muito grande, principalmente quando se fala do associativismo, e o coral realmente é algo que orgulha e que encanta, justamente por demonstrar o coletivo de um grupo. Então, parabéns por fazer parte de uma vida toda praticamente dedicada ao canto coral. E eu passo ao vereador Afonso Utsi para que faça suas considerações iniciais antes de nós fazermos, então, a homenagem neste dia.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes, cumprimentos especiais à família Gil, às pessoas lá de Cordilheira com essa expectativa de regularização seus lotes, demais assistentes, e os que nos acompanham pelas redes sociais, nos seus lares, pelo Estúdio A. A família me formulou um pedido para que nós fizéssemos uma homenagem ao seu Alberto Gil. Primeiramente, o filho Zeno se referiu a mim, e eu encaminhei esse pedido, consultei os demais, alguns irmãos, a família, encaminhei esse pedido no dia 7 de outubro para nós acharmos um espaço nesse ano letivo, legislativo ainda, e nós homenagearmos uma pessoa que fez muito pelo canto coral. Eu acredito que 70 anos é uma grande história, excelente história, que não me lembraria se tem mais alguém em Itapiranga. E se tem, oportunamente, acho que merece também essa homenagem. Quero agradecer ao Fada Albert por nos atender este convite de vir aqui participar e receber esta homenagem de reconhecimento pelo que fizeste na tua vida, com apoio da tua esposa em memória, apoio da tua família, pelo canto coral. Nós vamos ser breve porque a família tem esse espaço para fazer esta homenagem e nós vamos inclusive acompanhar no telão, no Tatajou, nós vamos acompanhar uma história breve, mas importante, da vida, da participação do seu Alberto no canto coral. Portanto, a indicação foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Eu fiquei feliz naquele dia e também me senti honrado pela família por me fazer esse pedido. E esta casa vai registrar nos anais do município e vai ficar na história do município e da Câmara de Vereadores esta homenagem desta noite. Portanto, eu entrego o espaço à família para poder, então, proceder esta homenagem, senhor presidente, nobres colegas, e nós vamos acompanhar no plenário este momento de homenagem.
Música. certamente as imagens, né, não são as melhores, já um pouco desgastadas por causa do tempo, né, que isso foi gravado, o que demonstra um pouco de quanto tempo nosso avô, pai, né, ele já ajuda a comunidade de Linha Dourada. Saí um pouquinho do protocolo, daquilo que eu tinha me proposto, né? E eu vou começar então com as palavras do nosso presidente da Câmara. Ao iniciar essa sessão, ele disse assim: seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. E eu acho que é um pouco do que o nosso avô... representa para nossa família. Alberto Antônio Guilo, filho de Otto Guilo e Elizabeth Saibel Guilo, nasceu em 18 de dezembro de 1933. Na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Casado durante 57 anos com Hilda Regina Guilo, em memória, constituindo família com 12 filhos. Com apenas 7 anos de idade, Alberto veio para Itapiranga no ano de 1939. Juntamente com a sua família. Anos difíceis, de pouca produtividade, em terras de acesso complicado. Prosperal, nas palavras do Fábio. Otto, intermediado então pelos seus irmãos Guilui e Guilmadin, que já haviam chegado antes em Itapiranga, resolveu recomeçar uma nova vida em novas terras. Estabelecendo residência em Linha Dourado, abrir o mato e desbravar as terras era o próximo desafio. Assim, Alberto, desde muito cedo, já ajudava nas atividades da agricultura, atividades as quais que cultiva até hoje. O desejo de estudar se interrompeu já na terceira série do ensino primário, mas suficiente para aprender a ler e escrever. E, sobretudo, entender que a educação da família e da escola é o melhor para qualquer criança. Uma infância e adolescência bastante difíceis, onde trabalhar era a principal atividade do dia. Em certa feita, Alberto e seu irmão Norberto foram carpir uma lavoura de mandioca na propriedade de Sigfredo Spaniel, que por sua vez, por ser o regente do coral, convidou-os a participar dos ensaios e atividades. Assim, desde os 16 anos de idade, Alberto faz parte do coral de Linha Dourado, exercendo baixo na classificação vocal. Oscar Welter foi seu segundo regente de coral. Bernardo Herrschaft foi o regente que perdurou por mais tempo frente ao coral de Linha Dourado, aproximadamente 40 anos. Por fim, Afonso Utzis foi o último regente até o ano de 2017. Luiz Gil, ou Gilui, como Alberto costumava chamar, era seu tio e principal inspirador no que diz respeito ao canto coral. Sempre muito atento a tudo que seu tio lhe ensinava, Alberto foi lapidando o dom do canto. A voz forte e presente não foi a única coisa que levava Alberto regularmente aos ensaios. Sempre existiu algo acima do dom, e isso era o compromisso e a responsabilidade. Não por uma nem por duas, mas inúmeras foram as vezes em que visitas tiveram que esperar os ensaios do coral terminar, e depois sim, os jogos de baralho ganhavam vez. Entretanto, no ano de 1987, Alberto foi acometido por uma grave doença causada pelo contato de veneno com fumo, de fumo. Isso deixou-o tetraplégico. Depois de 13 dias internado no Hospital Regional de Chapecó, conseguindo somente mexer a cabeça e falar, Alberto fez uma promessa. Se voltasse a andar, participaria do coral até que as atividades se encerrassem ou até o dia que conseguisse. E assim o fez. Recuperou-se e dedicou grande parte da sua vida ao coral. Hoje, aos 85 anos de idade, Alberto lamenta que poucos jovens participem de atividades corais, mas compreende que os estudos e trabalho, principalmente no período noturno, influenciam para que isso aconteça. Foram aproximadamente 70 anos de trabalhos voluntários prestados à cultura, à comunidade e ao prazer de deixar a alma falar através do canto. Por fim, cantar é próprio de quem ama, como já dizia Santo Agostinho. Obrigado. Desculpa a emoção, né? Mas a gente sabe de tudo que esse senhor representa na nossa vida, né? E depois de tudo que ele nos ensinou, né? A gente fica extremamente feliz que possamos ser pessoas de bem e trilhar certamente os mesmos caminhos do avô. Talvez não no canto, mas em outras instâncias da vida, né? E também são importantes. Para darmos seguimento, queria convidar o meu primo Wellington, né? Para fazer também uma pequena homenagem, já que o nosso querido Fada, né, gosta tanto de música, né, gosta tanto de dançar e assim por diante, para fazer uma pequena homenagem com a gaita.
Boa noite a todos. Essa surpresa eu não esperava, mas acontece os meus filhos, meus genros, minhas noras. Isto era uma surpresa muito grande para mim e acontece o presidente da Câmara para dar esse espaço para nós ali, o Utsi que fez esta encaminhada, e o meu neto que fez essa leitura aqui, bem bonito tudo. Muito obrigado a todos. Até a próxima.
Senhor presidente, eu devolvo a palavra à mesa para que nós possamos continuar nossos trabalhos, mas quero agradecer mais uma vez a família pela ideia, por aproveitar essa casa que é do povo para esta bela homenagem, essa bela história. Hoje ele vai completar 86 anos, dia 18 de dezembro. Portanto, uma idade boa, ele está bem de saúde. Então, obrigado, presidente, colegas, vereadores, por ceder esse espaço para esta homenagem.
Muito bem, eu acho que, dando continuidade, eu gostaria de convidar o senhor Alberto, por gentileza, chegue aqui na frente, que temos também uma entrega em conjunto a fazer junto com o vereador Afonso Utsi, de uma recordação por este momento maravilhoso, magnífico. E mais uma vez, os parabéns, seu Alberto, pelos 70 anos dedicados ao canto coral. Vamos fazer essa entrega de uma placa.
Senhor presidente, eu quero que o senhor me acompanhe para fazer essa entrega.
Mais uma vez, parabenizar toda a família, seu Alberto, o Jonas pela apresentação do histórico, realmente emociona a gente. O canto coral, ele é maravilhoso e quem canta, como diz o ditado, seus males espanta. Então, muita saúde, muita vitalidade, muitos anos de vida para o senhor Alberto e possa continuar fazendo esse belo trabalho, animando a todos aí nesse sentido aí. Então, parabéns mais uma vez. Eu gostaria de, antes de nós continuarmos, até para colocar que os vereadores que queiram até usar a palavra, possam usá-lo rapidamente, quem sabe limitamos a 2 minutos no máximo, e quiserem deixar também a sua mensagem, seu Alberto, sua família, então estarei liberando para quem quiser fazer uso da palavra. Vereadora Anne Haas.
Vamos começar. Boa noite, colegas, senhor presidente e todos os assistentes aqui nessa casa, a família dos Gil, noras, filhos, netos e amigos dessa família. É uma marca que deixa a linha dourada. Esse, Norberto, Alberto, que desde 15 anos começou a linha dourada, fazer o trabalho voluntário, e hoje ainda está fazendo. Hoje, nas comunidades, é difícil de encontrar, certas comunidades não existem, mas eu fico com muita alegria ver a família e esses cantos bonitos que eu só vi aí. Tem pessoas que hoje também não estão mais, que eram os maestros e outros, muito pessoas conhecidas, queridas dessa comunidade. E quero agradecer a essa família, ao vovô Alberto, pelo bom trabalho, que Deus ilumina ele sempre na sua caminhada. Um forte abraço para toda a família.
Obrigado, vereadora Anne. Vereador Fábio Han.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas. Em nome do seu Alberto, cumprimento a todos que vieram até essa casa hoje para prestigiar tanto essa sessão solene como os trabalhos do Legislativo, bem como também quem nos acompanha através do canal Estúdio A. Alberto Gil, quando esse plenário aqui se enche de familiares, me fazem acreditar de que o nosso maior capital dentro do nosso município são as pessoas que aqui moram. Ter uma família como essa, que vem de uma forma muito humilde, através das palavras do Jonas aqui, transparecer que seu Alberto deixa um legado, que nós sejamos pessoas de bem. São pessoas como vocês que fazem o nosso município crescer, se desenvolver e principalmente se destacar. Tive a oportunidade de visitar a propriedade. Vocês são pessoas que fazem Itapiranga se desenvolver. Só posso resumir em uma palavra: parabéns. Parabéns pela família de vocês, parabéns pelo trabalho que seu Alberto tem feito e o legado que tem deixado para a família, para nós aqui, vereadores, uma aula, uma escola, e que possamos ser seguidores dessa ideia. Obrigado.
Agradeço a manifestação, vereador Fábio. Com a palavra, vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, e a todas que estão assistindo, e a família Gil. Parabéns, Alberto, por essa dedicação no coral, manter a cultura, tudo assim é bonito. A família demonstra que gosta porque está ali junto participando. Como o vereador Utzi, quando entrou com esse pedido, em nome de todos os vereadores junto, ele disse, vamos homenagear em vida. E ali está a representação em vida, tem que valorizar as pessoas. Meus parabéns. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, vereador Érico Gil.
Inicialmente, boa noite a todos de novo. Parabéns, Fana Albert, pelos 70 anos, né, de coral e quase 86 de vida, que não é para qualquer um, não, né? E dizer que a gente vai participar de muitos vale casais ainda, que esse moço aí não perde um, né? É, que joguemos muita canasta junto ainda, muito 48, vida longa, prosperidade, tá bom? Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Érico. Com a palavra, a vereadora Loni Heckler.
Boa noite novamente a todos. Seu Alberto, eu me emocionei aqui junto. Eu canto em coral desde os 12 anos, já faz 43 anos que eu canto em coral. E parabenizar o vereador Utzi e toda a família por fazer essa homenagem. Quantos aqui no município já cantam há anos nos corais do município? E é uma pena, assim como o senhor falou antes, pena que hoje em dia os jovens não participam mais, mas nós temos em Itapiranga vários grupos e cada vez mais está sendo incentivado os nossos jovens, as nossas crianças, para entrar no coral. Espero que essa homenagem também reflita um pouco, o pessoal começa a refletir para assim nós conseguirmos mais coralistas. Parabéns a toda a família pela dedicação, pelo carinho que tem o seu avô Fada. Parabéns, seu Alberto. Obrigada.
Agradeço a manifestação do vereador Loni. Com a palavra, o vereador Aloysio.
Senhor presidente, demais colegas, saudar especial a família Gil, que eu já conheço há muito tempo, e em especial o Norberto, que canto coral é uma coisa muito importante, né? E também saudar o meu colega Afonso, né, que entrou com esse pedido, e todos os vereadores estavam de acordo. Parabéns a toda a família. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Luiz Euquesa. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao colega vereador Utzi, que trouxe essa homenagem aqui a esta casa, aos demais colegas. Boa noite, seu Alberto. Quero te desejar os parabéns pelos esses 70 anos dedicados ao coral na sua comunidade. É realmente, o Jonas, quando contava a história, se emocionou e a gente viu a emoção dos familiares também. E não é só a dedicação ao coral, com certeza também demonstra o que, que ele é para a família, como pessoa, sempre mantendo a humildade, isso é o que é o mais importante realmente para as pessoas. E realmente é difícil encontrar jovens, eu comentava com a colega Loni antes, né? Eu não tenho dom, eu tenho uma família da minha mãe, a Bus toda canta em coral e a gente não puxou o dom, o Jonas também não. Mas, se ele disse, mas é realmente é uma coisa muito bonita que a gente admira e que realmente é preciso renovar, mas graças a pessoas como o senhor, ainda essas atividades se mantêm em nosso município e nós temos inúmeros corais com pessoas que se dedicam voluntariamente a essa atividade. Então, realmente, Itapiranga é um destaque e leva pessoas, você como inspiração, Com certeza. Então, mais uma vez, parabéns ao Alberto, à família, a todos que estão aqui hoje e fazem parte dessa história junto contigo. Parabéns.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentar novamente, especial o seu Alberto, né? Às vezes dá uma inveja do senhor, 86 anos, a gente vai no encontro de idosos, não perde uma música, dança tudo. Isso é uma saúde de ferro. O que nós vimos hoje à noite aqui não foi uma simples homenagem de 70 anos ao coral. Pela lição de vida que o senhor deixou, olha toda a sua família e seus netos. Imagina como é que eles estão se sentindo. Que alegria poder homenagear alguém vivo. Com tudo que o senhor fez na vida, a gente pode vir aqui e fazer uma homenagem. Se o senhor não merece uma homenagem, ninguém mais nesse mundo merece alguma homenagem. Eu tenho a sorte, eu digo sorte, me identifico bastante com a família. A gente era praticamente vizinha, Jabuticaba, Dourado, mas naquela época, né? Então eu tenho orgulho de ter bastante seus netos como amigos, seus filhos principalmente. Parabéns, seu Alberto. E tomara que fique mais uns quantos anos aí no coral, né? Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra o vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, em especial aqui o senhor Alberto, toda a família Gil. Eu resumiria tudo isso aqui em uma palavra que se chama reconhecimento. Né? E que bom, como mencionado aqui pelos colegas, que esse reconhecimento é em vida, para que as pessoas possam saber e sentir o que as demais pessoas pensam a respeito do senhor. Parabéns por todo o trabalho feito, parabéns por todo o envolvimento com a comunidade. E o senhor é uma pessoa carismática e bondosa. A prova disso é as homenagens, é o carinho que seus familiares e seus amigos têm com o senhor. Sucesso e vida longa para o senhor. Merecida homenagem.
Bem, encerrando mais uma vez, parabenizar toda a família. Me lembro de uns 35 anos atrás, começa a passar um filme na cabeça da gente. Eu tinha meu tio e minha tia que moravam na Linha Dourado, o Ivo Schmitz e a Angelina, né? E a gente costumava ir nos sábados de apesito até Dourado para fazer visitá-los e brincar com os primos, e nós íamos na missa ou no culto lá na Linha Dourado e me recordo do senhor lá também. E eu gostaria aqui também de dar os parabéns ao dirigente que por tanto tempo dirigiu o coral lá na Linha Dourado, seu Bernardo Herrschaft, também o nosso reconhecimento pelo trabalho que ele tem desenvolvido na comunidade da Linha Dourado. Também parabenizar o Afonso e sua esposa, que interpretaram a bela música, se não me engano o nome dela é Minha Alegria, de Gilmar D'Arpozzo, padre Gilmar D'Arpozzo. Eu acho que isso aí é um hino, na verdade, um ensinamento, uma lição de vida que ela traz para as nossas famílias que tanto precisam de momentos desses aí, como estes. Então, mais uma vez, parabéns à família Gil, e que tenha, de fada Albert, muita vida longa, né? Um exemplo, como foi colocado, e um orgulho para toda a família. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês por esse momento grandioso proporcionado para nós e para toda a comunidade de Itapiranga. Parabéns. Obrigado. Bem, dando sequência à nossa sessão, nós começamos então com a votação e discussão dos projetos. Inicialmente, o projeto de lei complementar número 89, de 24 de outubro de 2019, altera a redação do caput e inclui parágrafo 8º ao artigo 95 da lei complementar número 25, de 29 de setembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário da administração tributária do município da Ipiranga e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto, que tem o parecer do nosso jurídico e também das três comissões do nosso legislativo.
Bom, boa noite. Só gostaria, senhor presidente, antes de iniciar a votação, assim, não sei se vai ser feita hoje a votação da moção proposta também pelo plenário aí hoje, se vai ser feita após os projetos, se vai ser feito.
Isso, fizemos após os projetos.
Então. Bom, então, o projeto de lei número 89, de 24 de outubro de 2019, ele já está na casa aqui desde o dia 24 de outubro. E o que trata esse projeto? Então, é uma alteração na redação à lei complementar número 25, de 29 de setembro de 2009, então, que dispõe sobre as normas gerais de direito tributário. Qual os dois principais objetivos? Nós temos hoje a questão do parcelamento dos débitos do nosso município, que, então, na alteração do artigo 95, onde era 12 parcelas, o que o munícipe tinha a condição de parcelar para quitar esses débitos, poderá, então, agora ser concedido o parcelamento à dívida ativa em até 36 prestações mensais e sucessivas, exceto, então, para o caso de contribuição de melhoria. Então, esse é um dos principais objetivos. Por quê? Porque muitos munícipes têm débitos valores altos e que, nas condições que o município concedia, que eram 12 meses, não conseguiam quitar esses débitos, então, acabava não pagando ao município, ia para a questão de judicialização e lá eles conseguiam pagar em 36 ou até mais parcelas. Então, para o município poder estar recebendo esses valores, então, ele também flexibilizou, então, de 12 para 36 parcelas. E outra situação que ocorria, quando esses débitos eram judicializados, quando esse valor era pago ao judiciário, não era, era difícil o município receber a comunicação para dar a baixa desses débitos no município. Então, havia um percalço ali nessa questão da baixa e causava questões de lá ter pago no judiciário e no município constar em aberto. Então, no parágrafo 8º, então, consta que os débitos judicializados serão parcelados somente, serão parcelados mediante requerimento do executado, sendo seus termos pactuados em acordo a ser homologado no Poder Judiciário. Então, esses dois principais objetivos desse projeto, acho que é importante, não, se algum vereador tem alguma dúvida, mas acho que já está tempo nesta casa aqui, e é importante a gente votar o mesmo, que vai ajudar os munícipes a poder quitar essas dívidas ativas. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Em discussão, o projeto. Vereador Afonso Uzi.
Senhor presidente e colegas, eu acredito que o município deva oferecer oportunidades para negociar, sim, a sua dívida. Sabe-se que quando começa a atrasar, os valores acumulam, caem em dívida ativa. É sempre mais difícil acumulando as dívidas para liquidá-las. E com esse projeto nós autorizamos ao município ir ao encontro do devedor para facilitar essa dívida e poder, então, esse recurso entrar no cofre público para ser, então, fazer parte da economia e ter, poder usar esses valores. Obrigado, voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutz. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, projeto de lei número 89. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 89. Projeto de lei número 98, de 5 de novembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Igualmente, com parecer favorável das comissões, também do nosso jurídico, convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, o projeto de lei número 98, na sessão anterior, o secretário Nelson já esteve aqui na casa explicando mesmo para os vereadores e os demais que estavam presentes, mais uma suplementação para a educação, para fazer o pagamento dos professores da rede municipal para o mês de dezembro, então, novembro e dezembro, e 13º salário, com mais um ajuste que é normal, nos finais de anos, o município tem que fazer para conseguir fazer os pagamentos. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores para esse projeto também.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto de lei número 98. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 98. Projeto de lei número 99, de 14 de novembro de 2019. Altera o valor do auxílio alimentação dos servidores municipais e da outras providências. Convido igualmente a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, o projeto é lei número 99, então, está desde o dia 14 aqui na casa, e ele altera, então, o valor do auxílio alimentação dos servidores municipais. Então, nesse final de ano, como é costume no final de cada ano, esse valor de abono aos servidores municipais. Então, o valor, ele passa, então, de 268,88, que é o que eles recebem todo mês. Então, no mês de dezembro, vai passar para 428,88, então, no mês de dezembro. Então, que é uma questão de valorização do funcionalismo público, importante, e que é normal todos os anos o município conceder esse abono, digamos assim, aos nossos servidores municipais. Então, peço aprovação dos colegas vereadores também nesse projeto.
Agradeço a manifestação da líder do governo, lembrando que, na mesma forma, o Legislativo também tem o mesmo projeto que vamos estar votando logo em seguida. Em discussão, projeto. Vereador Afonso Utsi.
Acho, presidente e colegas, esse projeto também importante e oportuno nesse momento. Nós podemos considerar esse aumento de auxílio alimentação como um abono natalino. É o mês de dezembro, somente o mês de dezembro, eles vão receber esse valor. É bom para comemorar o fim de ano, Natal com a família, aí o servidor pode gozar deste aumento de auxílio alimentação. E refrisando que esse valor vai ser somente o mês de dezembro. Obrigado. Voto favorável.
Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, projeto de lei número 99. Vereador Vanderlei.
Isso, senhor presidente. Eu acho que merecidamente todos os funcionários merecem, o que me deixa meio triste, assim, que 4% de todo esse valor vai para uma operadora de cartão, né? E mais fora algumas taxas que eles estão cobrando. Então, veio de fora e ganhou a licitação para fazer esse cartão, esse vale alimentação, e 4% podia ficar no nosso comércio aqui, infelizmente vai para fora do município para essa operadora de cartão. Só esse era o meu sentimento. Obrigado, presidente, a favor do projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Em votação, projeto de lei número 99. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei 99. Projeto de lei número 100, de 14 de novembro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas, Portão do Oeste, e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, projeto de lei número 100, então, ele trata de do município poder firmar um termo de fomento, então, com o Centro de Tradições Gaúchas Portão do Oeste, o nosso CTG aqui do município de Itapiranga, no valor, então, de R$30 mil. É um pleito este desse projeto, há mais anos já, do CTG Portão do Oeste, para conseguir um professor qualificado, especializado, para poder estar instruindo os alunos. Hoje são mais em torno de 40 integrantes, com idades de 4 a 18 anos, que o CTG possui, dividido então em invernadas mirim e juvenil, ter suas aulas então ministradas por professores qualificados, que até então o município concedia uma professora para dar aula, mas sem alguma especialização específica em danças gauchescas, e também vai permitir com que eles possam adquirir um certo valor em trajes, né, lógico, com uma contrapartida deles. Em anexo do projeto consta o plano de trabalho apresentado pelo CTG, onde consta o valor que será pago ao instrutor e também as demais despesas. Então, creio que merecido, acho que todo dinheiro investido em cultura no nosso município é um dinheiro bem aplicado. E hoje à tarde nós tivemos a reunião do executivo, quem pode participar dos colegas vereadores, havia algumas dúvidas, né? Acho que foram esclarecidas, mas acho que importante sempre o município fazer a sua parte incentivando, e nós temos tantos grupos de cultura em nosso município, todos de alguma forma recebem incentivo do município, e mais um aqui que o município vai poder continuar auxiliando de uma maneira diferente, né, para que eles possam estar buscando então um professor mais especializado, com mais qualificação, e poder, hoje a gente vê, divulgar então mais a tradição gaúcha, que também tem no município de Itapiranga, levar para fora também do município. Creio que vai ficar um trabalho mais bonito ainda que hoje já é feito, né, pelo CTG. Então, peço aqui a aprovação dos colegas vereadores para mais esse projeto. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto de lei número 100. Com a palavra, a vereadora Loni Heckler.
Boa noite novamente a todos. É um projeto importante, só que eu fico um pouco preocupado pelo valor que está sendo repassado. Até então, nós tínhamos a professora Fernanda Gil, lá de Dourado, que estava dando as aulas para a Invernada Artística do CTG, que estava fazendo um ótimo trabalho. E na aprovação desse projeto, então, virá um professor de fora para dar essas aulas. Espero que com esse projeto também, segundo o plano de trabalho aqui, o município também está pagando traje, bota e vestido de prenda. Espero que todos os outros grupos constituídos no município também tenham essa ajuda, esse privilégio para continuar incentivando assim, os nossos grupos de danças, os nossos corais, que também já tem um projeto na mesa, que será passado um valor para o A7, onde será pago para os regentes R$ 2.300, e aqui esse professor então vai receber R$ 1.200 por mês para dar aula para essa invernada artística. É uma pena, porque a Fernanda é uma professora concursada do município, está dando aula para os grupos de danças e também o CTG. E a partir da aprovação desse projeto, então, passará a dar aula somente nos grupos de danças alemães. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Loni. Com a palavra, vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, gostaria de fazer algumas considerações. O CTG tem recebido, e já estamos com outro projeto aqui, um repasse anualmente, mas é importante que a gente diga que esse repasse é para fazer o Rodeio Crioulo, que é uma programação vinculada também aos jaites, que faz parte da programação de aniversário do município. E como algumas sociedades não conseguiram se enquadrar para receber aqueles R$ 10.000 de incentivo às comunidades, o CTG é uma dessas entidades que não pôde acessar esse recurso por suas particularidades. Então vejo que é justo esse repasse desse valor para que ele possa, de fato, assim como os corais, né, incentivar cada vez mais as pessoas a permanecerem e outras pessoas entrarem para o CTG, através da dança, através de tantas outras atividades que são desenvolvidas pelo CTG. Logicamente que a observação feita aqui pela colega Loni é considerável, né, tendo em vista que temos profissionais que já vinham fazendo esse trabalho, né. Mas eu acredito que a demanda aí tem aumentado nos últimos tempos, talvez seja essa o motivo, seja essa a razão pela qual está se contratando alguém específico dessa área para dar então essa atenção especial ao CTG. Mas sou plenamente favorável ao projeto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação, vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, vereador Afonso Utsich.
Senhor presidente, nós temos que fazer o registro da cultura de Itapiranga. E o CTG tem uma cultura diferenciada. A tradição cauchesca, as danças cauchescas, nós temos que dar um incentivo para que ela possa ser melhorada. E é um anseio do CTG ter esse convênio com o município para que eles possam ter uma professora específica para a dança cauchesca. E pelo aumento de grupos de dança e desse serviço que as professoras efetivas têm no município, que fazem um bom trabalho, né, isso vai facilitar e eles vão poder se dedicar mais aos grupos de dança. Em questão de traje, o município tem que se desvincular muito. Repassa o valor financeiro para as entidades e deixa eles administrar. Portanto, com esse valor, eles vão custear o próprio professor de dança e vão, dentro do seu grupo, administrar esses valores. E dizer mais, que esse CTG é um clube aberto. Os filhos nossos que quiserem ir lá aprender a dança cauchesca está bem-vindo. Portanto, é um auxílio que o município repassa para que nós possamos ter sempre a tradição caúcha, as danças cauchescas, sempre melhor. Portanto, não deve abrir precedente. A Sete está dando assistência toda especial e tranquila, e nós estamos repassando auxílios no momento que a Sete precisa para as outras entidades culturais. Portanto, acho que merecido, vai fazer bom uso o nosso CTG a esse valor de R$ 30.000. Voto favorável. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutz. Em votação, projeto de lei número 100. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 102, de 14 de novembro de 2019. Dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, na forma da Lei Federal número 13.465, de 2017, no âmbito do município de Itapiranga, Santa Catarina e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, nós tivemos hoje, então, a participação já no início da sessão do Lande, explicando esse projeto do REURB. Acho que não tem... Ele é um especialista, né? No caso, explicou muito bem o projeto, mas só para destacar aqui a importância do mesmo para o município de Itapiranga. Nós temos hoje em torno de 12 lotes, ou enfim, loteamentos que podem ser, então, possivelmente regularizados através desse projeto de lei, e com certeza vai ajudar, porque a gente sabe que as pessoas que possuem terreno desses lotes, a ansiedade por ter realmente o registro desse imóvel em seu nome, para poder ter esse lote nos nomes e poder também fazer regularização. Sabe que se muitos não têm questões de água, luz, infraestrutura corretamente feitos, então vai ter essas duas possibilidades do REURBS, REURBE, então que vai poder ajudar esses lotes a serem regularizados. Então, creio que a comissão que será formada vai ter um importante papel também e um trabalho bem intenso para poder desenvolver o mesmo, e também, com certeza, vai melhorar aí muito a questão do arrecadamento de IPTU também, que já é feito em alguns lotes, vai poder ser mais uma fonte de renda do município de Itapiranga. Então, peço aqui a aprovação do mesmo aos colegas vereadores.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, eu dizer de imediato, sou plenamente favorável a esse projeto. Se nós olharmos um pouco para trás, estamos um pouco atrasados com esse projeto, tendo em vista que a gente já havia feito uma indicação na última sessão do ano passado, lá se vão quase um ano. Nós refizemos esse pedido aí há cerca de 3 meses atrás. Nós tivemos servidores do executivo, tanto comissionado como servidores efetivos, que fizeram treinamento para que pudesse atuar nesse segmento. Mas o que foi importante, creio que foi determinante, foi, né, a reunião com os proprietários dos lotes e a apresentação da empresa, a participação do Poder Executivo e dos vereadores também na comunidade de Linha Cordilheira. Acredito que lá ficou bem claro, ficou bem transparente todas as etapas do processo, todos os caminhos traçados até agora e aonde que estava o entrave para que se desse sequência. Por outro lado, e o mais importante, que a gente tem que olhar para frente e a partir de agora, então, não perder mais tempo. E que bom que a gente conseguiu com que esse projeto viesse ainda esse ano. Não fosse isso, eu creio que nós teríamos muita dificuldade para ter essa regularização. E algumas questões também são importantes a gente falar aqui. Uma delas, nós estaremos aprovando aqui essa lei, isso não quer dizer já aprovando os projetos de loteamento, e como é o primeiro, vai demandar com certeza aí de muito trabalho, de um pouco mais de tempo talvez, é importante que as pessoas compreendam isso. Mas, acima de tudo, eu pediria que haja uma sinergia entre os proprietários, entre a empresa, entre o setor da engenharia, aqui representado pelo diretor Douglas, para que, de fato, todo mundo tenha o bom senso e faça cada um a sua parte, para que ande o mais rápido possível daqui para frente, para que a gente não perca tempo. Mas, repetindo, precisa necessariamente seguir essa legislação aqui. É um projeto de lei de 15 páginas, precisa necessariamente seguir aí um escopo aí do projeto a nível de Brasil, projeto federal, mas também salientar aquilo que foi comentado, né, que realmente possa haver então essa sinergia aqui de trabalho pela equipe da Inova, que está à frente disso, e que tanto esse quanto outros projetos que deverão ser regularizados por essa legislação aqui possam ter o seu andamento. Creio que esses projetos de linha cordilheira serão os projetos pilotos. Depois desse, com certeza, virão outros, deverão vir. Pelas informações que eu tenho aqui, são 3 que estão, no momento, aptos a se enquadrar nisso. Esses 2 de Cordilheira, mais Linha Santo Antônio, que por um bom tempo, e lá são mais de 100 lotes, estão aguardando aí por uma regularização. Então, nesse sentido, a gente espera aí que nós possamos avançar nessa questão aí de regularização de loteamentos. Outra consideração, por fim, aqui, gostaria de fazer, espero que os loteamentos da iniciativa privada não sejam prejudicados com isso, que tenham o seu andamento normal. Temos lá em andamento, pelo relatório mandado aqui para essa Câmara, para essa casa, cerca de 13 loteamentos particulares, o que geram aí mais de 950 lotes. Logicamente que cada um com suas particularidades, alguns mais avançados, alguns recentemente ingressados. Temos casos de alguns que já estão há mais de 10 anos, mas aí, né, cabe aí a cada um fazer a sua parte para que todos andem. Mas falando em específico desse projeto aqui, plenamente favorável, parabéns pela apresentação feita aqui pelo Lande, parabéns a todos que vieram aqui para presenciar a discussão e votação desse projeto. Favorável, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Afonso Utsi.
Eu preciso somente fazer o registro da importância desse projeto. As famílias que têm os lotes irregulares, não podemos chamar de clandestinos, mas irregulares hoje. Eu fiz esse questionamento lá em Cordilheira em duas oportunidades. Parabenizei a comunidade por ser a primeira comunidade a se reunir, se preocupando com a regularização do seu lote. Nós tivemos a recomendação judicial em junho de 2016 e essa lei começou a entrar em vigor a partir de 2017. Aí, na verdade, acabou a venda de lotes com contrato. Antes, o proprietário de um lote maior, se queria vender um terreno, oferecia para alguém o tamanho, para onde, que direção, se media, fazia o contrato, pagava. Isto hoje gerou um problema. A lei federal entrou em vigor, o Ministério Público agiu, e é daqui dali para frente, para quem tinha um lote só com contrato, começou a se preocupar. Enquanto ainda vive o proprietário da matrícula original. Se depois um falecimento de um proprietário da matrícula original, isso cai tudo em inventário. Justo a preocupação de quem tem esses lotes. Foram negociados, comprados e vendidos bem intencionalmente. Eu fiz esse questionamento nas reuniões em Cordilheira. E o município teve que estudar uma lei para adequar a lei federal. E ela vem em bom momento, ela vem tarde, demorou, mas antes se faça devagar, mas não se cometa um erro, porque as leis federais, elas não perdoam, elas exigem em cima do pontinho do i. Aí o município, para se adequar a essa lei federal e facilitar a regularização dos lotes, teve que, com sua comissão, com seus técnicos, estudar um caminho para criar essa lei municipal. Portanto, parabenizar o município, ao conselho que foi criado, pelo trabalho que fizeram e prestaram, também a sua preocupação que deixaram transmitir para nós, e se cada vez tivesse feito um risco lá no gabinete dos técnicos da engenharia, essa parede lá estaria toda arriscada de todos os pedidos verbais por escrito que nós fizemos. A população nos repassou e nós levamos lá no setor. Vereador aqui não pode resolver esses problemas. E a partir de 2017, acabou de liberar projeto, acabou de a Celesc ligar luz, acabou o município ligar água por exigência do Ministério Público. Portanto, teve que se tomar providências e procurar facilitar a regularização. É este o teor do projeto, né, senhor presidente? Esse é o teor. O município fez a sua parte agora sim, com empresas, claro, não é de hoje para amanhã, mas vai facilitar a regularização. Voto favorável. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Udes. Com a palavra, o vereador Aloysio Kessler.
Senhor presidente, mais colegas, saudar especial ao engenheiro Douglas pela competência que trabalhou no projeto. E também, acho que é uma luz no fundo do túnel esse reúrbio, porque como vai começar na linha Cordilheira, depois Santo Antônio. Só na minha comunidade, Conceição, tem mais de 100 lotes ilegais. Então isso acho que é muito importante. Vamos começar devagarzinho, mas tomara que conseguimos.
Me permita a parte. Sim. Só para dizer que o município de Itapiranga passa de 1.200 lotes irregulares. Portanto, é muito lote irregular e muita família com esse anseio de regular ter um dia a matrícula em mão do seu lote. Obrigado, Parque.
Agradeço. Eu sou favorável ao projeto, sim.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio. Mais algum vereador queira se manifestar acerca deste projeto? Acho que estamos todos felizes, né, Schwab? Estamos todos felizes de nós conseguimos achar um termo para poder colocar isso em ordem também. Tenho acompanhado a comunidade de Linha Santo Antônio também numa reunião junto com o prefeito, com os procuradores, para poder achar o meio termo também nesse sentido aí. Bom, em votação, projeto de lei número 102. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto 102. Vem dando continuidade também com o parecer das três comissões do nosso departamento jurídico. Projeto de lei número 103, de 14 de novembro de 2019. Abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca.
Bom, o projeto 103, então, ele é a suplementação do projeto do repasse ao CTG e também do projeto que nós aprovamos na semana passada aqui, que é do repasse dos recursos de 10 mil a mais 9 entidades do nosso município. Então, no mesmo projeto, contempla essas duas suplementações para poder fazer o repasse desses valores. Então, peço a aprovação dos colegas.
Agradeço a manifestação da vereadora ali do governo. Em discussão, projeto. Em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 103. Projeto de lei número 105. Também com parecer favorável das três comissões. Nosso departamento jurídico. Projeto de lei número 105, de 14 de novembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina e da outras providências. Igualmente, convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, o projeto de lei número 105, ele trata então de um remanejamento de um valor de R$ 71.880 para dentro da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, então, que era do Programa de Incentivo da Agricultura, e que repassa, então, para a manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura, que será especificamente, então, para a reforma da parte rodante da escavadeira hidráulica, que hoje é utilizada, então, no nosso município para a construção dos reservatórios de água para os animais e também para o viveiro municipal de mudas, então, que será utilizado para a revitalização. Para a máquina, então, para a escavadeira hidráulica, será utilizado, então, um valor aproximado de R$ 60.000 para poder fazer essa reforma. E o restante, então, será utilizado no viveiro municipal de mudas do nosso município. Então, peço aprovação para poder ser feita a licitação, então, do que precisa para poder fazer a reforma dessa máquina, principalmente. Peço aprovação do mesmo.
Em discussão, projeto. Em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 105. Projeto de lei número 114. Também com parecer favorável das comissões. Este projeto 114 é de 21 de novembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, o projeto de lei número 114, desde o ano passado a gente está esperando esse projeto vir aqui para casa, que é um recurso para a reforma do ginásio Santa Teresa. Eu coloquei um pedido de providências aqui nesta casa, pedindo a reforma do mesmo, aí solicitado pelos moradores, e hoje aqui, felizmente, o município nos traz esse projeto de lei para poder conseguir fazer essa reforma tanto esperado por quem utiliza lá o ginásio. O total do valor é R$268.170,85. Então, ele foi, é uma suplementação feita desses valores que sobraram em outras contas do município, outras pastas, outras secretarias, que vão ser utilizados. Então, são sobras, que valores que sobraram do orçamento, que não foram necessários ser utilizados e que vai ser remanejado para conseguir fazer a reforma de Nossa Santa Teresa. Então, muito esperado, muito cobrado aqui nesta casa também, a reforma desse ginásio. Eu, por diversas vezes, tive nesse mais que um ano cobrando executivo para que isso conseguisse ser realizado. E acho que agora, com certeza, vai. E a gente espera poder acompanhar, fazer a licitação dessa reforma do ginásio para conseguir realmente o pessoal que utiliza lá ter uma quadra melhor, os banheiros hoje tão precários, tanto banheiros quanto a quadra e toda a estrutura do ginásio. A gente sabe que é mais do que necessária essa reforma, já era para ter sido feito no Jaite passado. Estamos aí novamente próximo ao Jaite, então com certeza vem em boa hora, jamais que em boa hora, este projeto, e peço a aprovação dos colegas vereadores do mesmo.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Em discussão, projeto. Vereador Gelson Petri.
Senhor presidente e mais colegas, agradecer às comissões que atenderam o pedido de votar hoje em votação por motivo da licitação. Como a vereadora Dani falou, a gente já está esperando há 3-4 anos, não só um ano. Mas, assim, esperando o mandato anterior, esse mandato não deixei de cobrar, a população cobra, outros vereadores entraram com o mesmo pedido de melhorias, pois lá atinge em torno de 300 crianças todo dia fazendo educação física e demais participantes que gostam do esporte a parte da noite. Então, parabéns à administração e aos vereadores que atenderam e votaram hoje para nós fazer a licitação e arrumar o quanto antes. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, projeto de lei número 114. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei 114. Por último, os trabalhos de hoje também, igualmente seguindo aquilo que veio, o projeto que veio do Legislativo em relação ao abono natalino, projeto de lei do Legislativo número 6, de 18 de novembro de 2019, altera o valor do auxílio alimentação dos servidores ativos do Poder Legislativo do município de Itapiranga e da outras providências. Como colocado, esse projeto então vem atender também os servidores do Legislativo com o abono de R$ 428,88. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 6 do Legislativo. Em discussão e votação, a moção de número 13 de 2019. Esta moção, ela se destina a uma moção de apelo à Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade no que se refere ao atendimento de adequação ao convênio proposto para com as associações dos municípios para a implantação do programa Recuperar. Eu convido o vereador proponente, vereador Alexandre Siqueira, a se manifestar acerca desta moção.
Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, cumprimentar também aqui a todos que nos assistem de suas residências através do Estúdio A. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a cada colega aí que se solidarizou e assinou essa moção. Agradecer ao presidente por ter colocado em pauta essa moção, pela sua importância e pela necessidade de a gente apresentar ela o quanto antes, para que nós ganhamos tempo. Por que a gente resolveu fazer essa moção? Estivemos na semana passada, então, num evento da UVESC em Florianópolis, e na presença do governador, entre as principais coisas que ele tem falado lá, ele falou que um dos grandes avanços seria, então, a implantação desse programa Recuperar, que seria um convênio estabelecido com todas as associações de municípios para fazer o repasse de recurso, para fazer, então, a recuperação, principalmente das rodovias nas regionais. Então, logo isso tem acontecido, ele mesmo comentou que algumas regionais já haviam aderido a esse convênio e já estavam licitando, mas que a mais da metade ainda não. Me preocupou um pouco e logo em seguida eu conversei com o prefeito, liguei o prefeito, conversei com ele, acerca da nossa regional aqui, que ainda não aderiu esse programa ainda, porque precisa celebrar um convênio com a Secretaria de Estado da Infraestrutura. Porém, tem duas cláusulas desse convênio que preocupa e preocupa muito o CONDER. Então, ele vai, essa moção, além de ser um apelo à Secretaria de Estado da Infraestrutura, é de apoio também ao CONDER, que, no meu ponto de vista, com toda a razão, não está aceitando que os municípios, que a regional assuma todo e qualquer problema que possa vir a ocorrer durante as intervenções que os municípios farão nas rodovias. Então, em resumo, seria o Estado repassar recursos para esse consórcio, CONDER, que é na nossa região aqui da AMEOS, que são 19 municípios, e esse consórcio, então, repassar para os municípios fazerem licitação e fazerem a recuperação, a manutenção das rodovias que estão dentro do município, rodovias estaduais. No nosso caso aqui é a SC-163, da divisa de São João do Oeste até a cidade, e também a 283, especialmente de Itapiranga aqui até Linha Chapéu. E não ocorrendo isso, nós ficaremos novamente sem recurso para, principalmente, a recuperação da rodovia 283, que no ano passado já se foi mais de 180 mil de recursos próprios do município, esse ano deve ir cerca de 200, 300 mil, e se não houver uma celeridade, não houver uma aceitação por parte da Secretaria da Infraestrutura, não será celebrado esse convênio e não virá recurso para a nossa região. Então, é no sentido de pressionar, de cobrar. E eu tenho sentido, através da manifestação do prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, que é também o presidente da FECAM, uma certa insatisfação dos municípios com o governo do Estado, principalmente em relação a essas situações. O governo do Estado está querendo repassar muitas responsabilidades para os municípios e, por outro lado, não está passando recurso suficiente para atender todas essas responsabilidades. Então, o município não pode acatar todas as demandas vindas do governo do Estado e, daqui a pouco, estar criando problemas. Nós sabemos que aqui, principalmente a 283 precisa, né, e o município está fazendo a sua parte, está fazendo isso amparado em lei, através de convênio e através de lei de Câmara, mas que eu penso aqui que nós temos que fazer essa força, temos que fazer essa pressão aqui, solicitar, já solicitei também para a deputada Marlene, que é a líder da bancada do Oeste, para que tome conhecimento, para que tome posicionamento em relação a isso e para que esse ano ainda a gente consiga celebrar esse convênio e o município de Itapiranga poder receber recursos para a manutenção de suas rodovias. Agradeço mais uma vez os colegas, agradeço o presidente por colocar hoje, para que nós ganhemos tempo e peço a compreensão e a aprovação de todos.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira e parabenizá-lo por esta moção. Em discussão, moção. Vereador Afonso Utsich.
Quero parabenizar o vereador Alexandre pela iniciativa e nós todos que aprovamos, assinamos essa moção. E dizer o seguinte, ó, se o município ficar devendo para o Estado, ele cai na inadimplência. Não recebe mais o crédito. O município simplesmente abandonou a estrada Beira Rio, que o Estado abandonou o convênio ou auxílio para a manutenção dessa rodovia tão importante. Nós sim temos que nos manifestar para que não aconteça que os municípios vão ter que ainda fazer a manutenção do asfalto, que é um asfalto estadual. Está sendo federalizado, mas ainda compete ao Estado. Para que não caia toda a responsabilidade aos municípios. O município hoje já suporta mais de 2 mil quilômetros de estradas, sem o asfalto e sem a beira-rio. Portanto, não é possível o Estado se negar de fazer os repasses e cumprir os convênios. O município está, sim, participando do consórcio mensal no CONDER. Nós aprovamos aqui a participação do município, a contribuição no CONDER. Agora, os convênios devem vir para o município. É isso que nós queremos, para que o Estado cumpra a sua parte. Aí sim, o município, com valores, pode fazer a manutenção, de repente, com mais agilidade ou até melhor. Obrigado. Favorável. Parabéns.
Agradeço a manifestação do vereador Utsich. Com a palavra, o vereador Fábio Rano.
Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente parabenizar aqui o vereador Alexandre. Realmente é um anseio de todos os municípios receber recursos do governo do Estado. Nós temos acompanhado de maneira efetiva os encaminhamentos da SC-283, da Beira Rio, e por diversas vezes nos foi informado que o Estado estava por finalizar alguns termos de fomento com as associações municipais. Eu vejo com preocupação quando, até citado aqui nessa moção, a responsabilidade criminal sobre o que acontece numa rodovia. A discussão é essa. Nós tivemos num ano de, não sei precisamente, mas 2014, 2015, um acidente na rodovia Beira Rio, uma ponte lá em Sericapela, onde hoje o município é responsável por indenizar a família com o acontecido lá. Minha briga efetiva em relação à ponte na linha Chapéu. Nós já estamos há 3 meses pedindo, já passou o secretário de infraestrutura, já passou a vice-governadora nesse município, e a ponte ela não se arruma sozinha. Ela continua lá da mesma forma e pior em sua condição. Ao mesmo tempo, os repasses do governo do Estado para a manutenção da Beira Rio. Infelizmente, esse é o segundo ano consecutivo que não existe recurso. Mas, acima de tudo, uma preocupação se o Estado firmar um convênio com o Conder. Ao fato que se faz uma licitação, e nós já tivemos isso, já vivemos essa história através das SDRs, onde uma empresa de Guaraciaba ganhou uma licitação para fazer a manutenção da Beira Rio. Mais de R$70 mil com uma patrola velha, fez um patrulhamento só, e nós ficamos na mão. Nós não temos de quem cobrar. E é isso que nós precisamos buscar aqui. Entanto que amanhã, acompanhado aí dos nobres vereadores, vamos voltar a cobrar um repasse de recurso do governo do Estado para o município. Afinal de contas, 2 anos, se fosse R$200 mil por ano, já seriam R$400 mil. Se nós fôssemos para o terceiro ano, nós teríamos que estar pedindo R$600 mil. Alguns vão achar loucura, mas nós já passamos 2 anos em função disso. E, ao mesmo tempo, buscar uma efetiva solução para essa estrada. Então, o governo do Estado, pelo que eu tenho visto, tem lavado as mãos com o nosso Oeste mais uma vez. Nós ficamos apenas no discurso. E vejam a condição da nossa 163, São Miguel do Oeste e Itapiranga. A desculpa sempre é que está em processo de federalização. Agora nós, Itapiranga e região aqui, com toda a produção que é gerada nesse município, será que não merecemos uma estrada melhor? Com mais uma planta sendo aprovada para exportação, são poucas a nível de país, a nossa Itapiranga está junto. E ficamos à mercê de sempre mendigar. São essas as palavras até que eu usei na audiência pública lá em Mondaí. Nós estamos mendigando por recurso. Isso é humilhante. Você sair aqui e hoje recebi as cópias de todos os ofícios em relação à Ponta da Linha Chapéu e à Estrada Beira Rio. E vamos lá, com o calhamaço disso aqui, ó. Prefeito pedindo, vereador pedindo, Câmara de Vereadores fazendo moção, e nós não temos resposta. Isso é indignante para quem está nessa casa, para quem vive naquela região, para quem vive dentro desse município, que quer trabalhar, que quer produzir, e não tem o digno acesso para escoar sua produção. Portanto, favorável aqui, senhor presidente, e que nós possamos brigar junto aqui por melhores resultados e fazer com que o Estado se volte para o lado do Oeste. Porque é daqui que está se trazendo toda essa condição de investimento que muitas vezes acontece no litoral. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, moção de número 13. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a moção. Dando sequência, nós temos a palavra livre, com a inscrição de 5 vereadores.
Senhor presidente, eu abriria a mão e pedi a licença para me retirar, que tem a Assembleia da Imigrantes hoje também, okay. Compromisso lá.
Senhor presidente, eu também tenho outra reunião ainda, me peço para me retirar também.
Ok. Começa então com a vereadora Daniela.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos, também a quem nos assiste através do canal Estúdio A. Gostaria de, primeiramente, parabenizar mais uma vez o seu Alberto pela homenagem aqui, sua família. E também gostaria de parabenizar uma jovem tapiranguense, a Camila Flar, que vem se destacando ultimamente. E ela acabou sendo aí campeã nacional de arremesso de peso e vice também de arremesso de disco. Então, mais uma conquista para Itapiranga. Essas jovens levando o nome Itapiranga para fora do município, a nível do estado e a nível do país. E aí, parabenizar também o professor Cleison, então, Ariel Bach, que vem se destacando aí com seus alunos no desenvolvimento do seu trabalho, assim como a Tainara, já foi campeã também no salto em distância. E aí, agora vem a Camila trazer mais esse título para Itapiranga. E aí mostra a importância do esporte e o incentivo que ele vem ganhando em Itapiranga. E isso é um meio muito importante para os nossos jovens. Gostaria também aqui de destacar, nós estamos aí em épocas que os jovens itapiranguenses estão fazendo aí provas para passar em faculdades, universidades. Eu gostaria de mencionar aqui nosso centro universitário, o CEF, que há algumas semanas atrás tem anunciado aí 40 novos cursos para Itapiranga, cursos semipresenciais, os mais variados, mais uma oportunidade. E a gente espera, provavelmente ano que vem, no próximo, acho que vai vir mais um curso importante para Itapiranga, que é o curso de psicologia, que eu acho que eles estão buscando trazer, acho que é um curso muito importante. Então, mais uma vez, parabenizar essa instituição que nós temos muito importante aqui no nosso município. E gostaria de destacar também, hoje é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Dia 25 de novembro. A gente fica meio chocado, né? Pela situação que, infelizmente, o país encontra. E o município de Itapiranga também, hoje teve uma triste notícia. A gente, como mulher, aqui fica constrangida, né, por esse tipo de situação. Nós temos aqui a Procuradoria da Mulher, que foi instalada na Câmara de Vereadores, e que, quer ou não, está de luto por essa triste notícia, mas que esse fato, infelizmente, que tem acontecido, e que outros casos de violência contra a mulher sejam lembrados, e que, infelizmente, ainda é em grande número, não é só violência física, é violência psicológica também, e que a gente se entristece aqui. Hoje a gente está de luto, né, por mais uma itapiranguense que se foi devido a uma triste notícia, um triste fato desses. Então, destacar aqui, em nome das mulheres aqui, esse sentimento aos familiares, infelizmente, desse fato ocorrido hoje. Então, seria isso, senhor presidente, uma boa semana a todos e uma boa noite.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, o vereador Afonso Utsi.
Presidente, eu prometo ser breve, devido à demora já, por respeito às pessoas, mas a fazer um registro da bonita festa organizada ontem na comunidade da Linha Pupi. E como Dourado está presente em bastante número, já deixaram um convite para o dia 8 de dezembro. Eles vão ter os 50 anos de vida religiosa do padre José Schwemper. Otmar Schwemper, isso aí. Vai ser uma festa marcante da vida religiosa do padre da comunidade. Portanto, deixo um convite. E dizer à família Gil que vocês têm um vovô querido, curtem ele enquanto vida. E me permite dizer uma frase em alemão. Die hat ein lieber Vater. Es ist meine große Freude. Dankeschön. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado, colegas. Obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsi. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, novos colegas, todos que nos assistem, agradecer por estarem aqui até esse momento. Só quero reforçar aqui os pedidos de providência que tenho feito no dia de hoje aqui nessa casa. Um deles, então, que solicita aí melhorias nas ruas não pavimentadas da nossa área industrial e também do acesso às casas acima dessa área aí, que periodicamente necessitam de recuperação e, no momento, estão em precárias situações. Também em relação a algumas melhorias a serem implantadas na questão da coleta seletiva de lixo, a gente tem percebido aí vários locais aí onde estão instaladas as lixeiras que não têm identificação. E por mais que é feito campanha, por mais que se trabalha a questão da conscientização, seja lá na escola, seja pelos meios de comunicação da municipalidade, a gente percebe que a população, de modo geral, aí, por vezes acaba não tendo o entendimento, acaba não tendo o conhecimento diário aí, dos dias, dos locais e até mesmo das lixeiras que são destinadas para lixo seco e para lixo molhado. Uma outra questão que é importante e é recorrente já, todo mundo sabe que o lixo seco sempre gera um volume maior do que o lixo molhado. Né? No entanto, ao longo de todos os anos, né, nós temos as lixeiras com o mesmo tamanho. Então, acredito que é algo aí para a gente se pensar, não somente agora, mas principalmente a médio e a longo prazo. Também as questões de algumas lixeiras maiores que foram instaladas em locais estratégicos aqui no centro da cidade, tenho percebido que muitas vezes não está sendo utilizada de maneira adequada. Então, eu acredito que a colocação aí de um adesivo, onde identifique onde é lixo seco, onde é lixo molhado, e que se coloque também os dias que é feita a coleta de lixo, para que nós possamos melhorar a destinação e a coleta de lixo no nosso município. Ainda em relação à moção, senhor presidente, mais uma vez agradecer a todos os colegas, e dizer de que nós, vereador Fábio, acredito que nós temos muito pacífico aqui nas nossas cobranças, acredito que nós temos que daqui a pouco apelar mais, ser mais incisivo nas cobranças, porque infelizmente muitas coisas acontecem na base da pressão. Daqui a pouco fazer algum tipo de manifestação não é da minha alçada esse tipo de coisa, mas daqui a pouco é o caminho para que a gente de fato consiga a atenção do governo do estado, que realmente sempre deixou a desejar nos últimos anos aqui a nossa região. E agora mais ainda, se nós fizermos uma análise, há um tempo atrás era repassado o recurso para o município fazer manutenção. Com a vinda da SDR, se fazia então a manutenção através da SDR. Mas lembramos aqui que muitas vezes tinha que ter a pressão do município, a pressão dos vereadores para se conseguir esse recurso, para se licitar e para se fazer um trabalho decente. E do ano passado para cá, nem o repasse de recurso nós tivemos, nem a participação do governo do estado e o município está tendo que arcar com isso. Então, uma conta rápida aqui, o ano passado foi 187 mil, esse ano deve passar aí dos 200, se não acontecer um convênio aí, lá você vai mais 200 mil o ano que vem. E são cerca de 500 a 600 mil de recurso próprio do município, que poderia estar sendo investido em pavimentação, daqui a pouco centro comunitário aí de Chapéu, um trecho da estrada Beira Rio em Capela e assim por diante. Então, infelizmente, o governo do estado tem deixado a desejar com a nossa região aqui mais do que já havia acontecendo anos anteriores. Também quero fazer aqui mais um reforço da importância de nós aprovarmos essa lei do REURB e dizer aqui de que a gente espera aqui, acredito que a nomeação dessa comissão aconteça o quanto antes e que ela possa ter aí toda a condição de poder trabalhar e agilizar esse processo. Por outro lado, dizer, e aqui já foi falado, da importância de nós avançarmos nessa questão aí de liberação de loteamentos que precisam de uma legislação específica. Foi falado aqui da questão do município, do incremento financeiro que tem, e é importante, o município tendo mais captação de recurso próprio, ele tem maior poder de investimento em todas as áreas do município. Mas eu diria que principalmente pela dignidade das pessoas que adquiriram esses lotes, de ter a sua escritura, de ter a sua matrícula, de poder investir, de poder movimentar e gerar receita para o município, não apenas pelo alvará, não apenas pela taxa de transferência, não apenas pelo PTU, mas toda a cadeia da construção civil que envolve quando você tem, né, um avanço aí na questão de loteamento. Mas, repito, principalmente a dignidade das famílias em poder ter a sua escritura, que é digna da sua adesão. Preciso fazer uma manifestação aqui, senhor presidente, que é um sentimento que a gente tem tido e ouvido de muitas pessoas aqui do nosso município, principalmente da cidade, pessoas mais idosas, de que a decoração que aconteceu na Páscoa, aconteceu para outubro e que está acontecendo agora para o Natal, está deixando um pouco a desejar no nosso município. Aquele clima de Natal, né, aquela decoração maior nas praças, aquele avanço na decoração para os bairros, para as comunidades do interior do nosso município, que se esperava e que até foi feita indicação aqui com as sobras do Legislativo, não está acontecendo. Então, eu penso que o município de Itapiranga atingiu um patamar onde as pessoas que estão aqui gostam de estar aqui, as pessoas que vêm de fora também gostam. Itapiranga é conhecida muito pela beleza, pela limpeza da sua cidade. Então, nós não podemos deixar isso cair, nós não podemos deixar que isso aconteça, e nós perdermos aí um pouco do encanto, um pouco do brilho do Natal por falta de decoração, por falta de um incentivo, de um investimento a mais por parte do município. Por outro lado, agradecer aqui também, eu vi hoje na imprensa de que o município regulamentou a Lei Municipal número 3.192, de 6 de dezembro de 2018, lei de minha autoria, mas com aprovação de todos os nobres colegas aqui, onde institui o programa Adote uma Praça, que vem de encontro, né, a essa falta aí de incentivo e de investimento do Executivo nos espaços públicos. Então, isso aqui também não quer dizer que o município estará transferindo responsabilidade, mas sim buscando parceiros para que nós possamos melhorar a manutenção e ter uma responsabilidade maior com os espaços públicos e não apenas cobrar do Executivo. Então, fiquei muito feliz por ter regulamentado, por terem estabelecido critérios, e fica o convite, fica o desafio aqui para que as associações, as entidades e também as empresas do nosso município possam aderir a esse programa aqui e possamos fazer uma cidade cada vez mais bonita. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e até a próxima.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Também gostaria de fazer um pequeno registro e para isso passo a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público aqui presente, quem nos acompanha através do Estúdio A, gostaria de registrar nossa presença no seminário da UVESC. Creio que o associativismo faz a diferença e muito ajuda a comunidade como um todo. E nessa forma, nesse sentido, também parabenizar a Associação dos Empresários de Itapiranga, que teve a posse da nova diretoria, desejar ao presidente Lucir muito sucesso na empreitada também durante os próximos 3 anos. E da mesma forma agradecer o Clemente, presidente Clemente Schnorenberg e toda a diretoria que o acompanhava pelo trabalho que tem desenvolvido em prol do associativismo, em prol dos associados empresários do município de Itapiranga. O associativismo, como eu disse, faz a diferença por onde andamos e por onde caminhamos. Esta moção de apelo feita aqui, por exemplo, com o vereador Alexandre, também foi resultado da participação no seminário da UVESC, da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina. Sempre priorizo a participação nesses seminários, onde tem a participação do Ministério Público, onde tem a participação do Tribunal de Contas, trazendo informações que são pertinentes ao nosso trabalho. Então, só fazendo esse registro, que acho que é muito importante também nesse sentido. Faço das minhas palavras também, as palavras do vereador Afonso Surtes e as minhas palavras em relação à bonita e organizada festa na linha Popi no domingo que se passou agora também. E reforçando o convite, então, para a festa lá na linha Dourado, onde o padre Otmar foi uma referência para nós também aqui no nosso município de Itapiranga. Bem, então seria isso e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, mais uma vez agradecer a todos que nos acompanharam, público aqui presente, os parabéns especiais à família do Albert Gil, né? Vielen Gesundheit, vida longa, né? Também reconhecer o pequeno, grande gaiteiro, né? Pela bela apresentação, grande talento, parabéns a todos. Mais uma vez, um grande abraço quem nos acompanhou e fica o convite, então, para a nossa próxima sessão, no dia 2 de dezembro, onde teremos também a diplomação dos novos vereadores mirins a partir das 20 horas. Um grande abraço a todos e até lá.